O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, SEAGRE, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e também a Municipal de Assistência Social, realizou também nesta quinta-feira a segunda entrega de kits alimentares do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos. Nesta etapa foram contempladas 200 famílias em situação de vulnerabilidade social. Quer ficar por dentro desse e de outros destaques? Basta você acessar agencia.ac.gov.br. 17:29.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Educação do Acre distribui mais de 1.000 kits escolares. E ainda, Polícia Federal cumpre em Rio Branco mandado de busca e apreensão. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Antes, os super ricos quase não pagavam imposto de renda no Brasil. Agora eles pagam mais e o imposto de renda acabou para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a Deus Irene Nobre, assistente social da Casa da Mulher Brasileira.
Além do abrigo, uma proteção essencial para as mulheres e para os seus filhos, temos a escuta sem julgar. Porque muitas vezes é a primeira vez que aquela mulher consegue falar sobre o que ela está vivendo. E aí a gente começa a ajudá-la a reconstruir sua vida prática também. Algumas não têm para onde ir, não têm renda própria, cada caso é um caso. Tem cursos profissionalizantes para que ela possa se sustentar e conquistar sua autonomia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Vem aí a maior feira de negócios do Acre.
A Expo Acre ajuda a movimentar a economia acreana, gerando oportunidades, renda e entretenimento.
Serão dias de grandes atrações, experiências e momentos inesquecíveis.
Expo Acre Juruá, de 30 de junho a 5 de julho.
Expo Acre Rio Branco, de 1º a 9 de agosto.
Vem viver essa experiência. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre desta quinta-feira, agora falando de educação. Olha, a educação do Acre distribuiu 1.100 kits escolares para estudantes de Capixaba. Vamos conferir com o Stanley Mello.
A Secretaria de Educação, por meio do Núcleo de Capixaba, realizou a entrega de mais de 1.100 kits escolares, dos quais 527 para as escolas estaduais e outros 580 para as escolas da rede municipal. Da rede estadual, entre as escolas contempladas com os kits estão a Argentina Feitosa, na zona urbana, e as escolas Nova Esperança e Ariston Ferreira, na zona rural do município. De acordo com o secretário de Educação, Reginaldo Prates, os kits escolares entregues aos alunos do ensino fundamental irão contribuir diretamente para o fortalecimento das atividades pedagógicas. Segundo ele, abre aspas, esses kits escolares chegam para apoiar alunos e professores, oferecendo ferramentas importantes para o aprendizado. Por isso, o nosso objetivo é garantir uma educação cada vez mais dinâmica, inclusiva e de qualidade, fecha aspas. A entrega dos kits escolares busca fortalecer a qualidade do ensino por meio da oferta de recursos didáticos diversificados, contribuindo para dinamizar as aulas e enriquecer práticas pedagógicas. Stanley Mello, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, a gente continua com o repórter Stanley Mello, afinal ele vai trazer para a gente agora a informação de que aconteceu também a manutenção predial da escola Jairo de Figueiredo Mello, no município do Jordão.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, realizou a manutenção predial na escola Jairo de Figueiredo Mello, localizada no município do Jordão. As intervenções realizadas pelo Departamento de Manutenção chegam onde a comunidade mais necessita. Por isso, ao realizar as obras, o governo do estado leva em conta o custo Amazônia, que é exatamente fazer os benefícios chegar nas regiões mais distantes. No município do Jordão, considerado de difícil acesso, a logística para levar suprimentos e materiais ou é feito por barco durante o inverno amazônico ou de avião durante o verão. A manutenção predial foi acompanhada pela arquiteta da Secretaria de Educação, Maísa Andrade, que destacou a importância das intervenções na escola. Segundo ela, abre aspas, é com muita satisfação que a gente acompanha a revitalização em um dos municípios de difícil acesso, garantindo melhores condições de ensino e promovendo a padronização da unidade escolar, fecha aspas. A escola Jairo de Figueiredo Mello também está recebendo a visita do engenheiro eletricista Nadson Cunha, responsável pela elaboração do orçamento para a posterior execução dos serviços necessários à adequação da rede elétrica da escola. Stanley Mello, para o Sistema Público de Comunicação.
17:37. Olha, Utilidade Pública, o INSS, dará prazo de 30 dias para comprovação de biometria em pedidos de benefícios. A reportagem de Paloma Custódio.
Os requerentes de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS terão até 30 dias para regularizar o cadastro biométrico, caso sejam notificados pelo órgão. O prazo começa a contar a partir da comunicação da exigência. Se a pendência não for resolvida nesse período, o INSS poderá considerar que houve desistência do pedido do benefício. A norma se aplica aos benefícios requeridos a partir de 21 de novembro de 2025. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, a exigência já vale para solicitações protocoladas desde 1º de setembro de 2024. Na prática, o requerente ou seu representante legal deverá comprovar a existência do registro biométrico em pelo menos uma das seguintes bases oficiais do governo: a carteira de identidade nacional, o título eleitoral ou a carteira nacional de habilitação. A portaria prevê exceções à obrigatoriedade do cadastro biométrico. Estão dispensados da exigência idosos com mais de 80 anos, migrantes, refugiados e apátridas, brasileiros residentes no exterior, pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias em razão de doença ou deficiência, mediante apresentação de atestado médico, moradores de áreas remotas definidas na portaria e requerentes de salário maternidade, benefício por incapacidade ou pensão por morte. Reportagem Paloma Custódio.
Segurança.
17 horas e 39 minutos. Vamos com informações da área da segurança pública. Olha, durante a ação de combate a crimes cibernéticos, a Polícia Federal cumpriu em Rio Branco um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Desmascarados, que apura casos de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infanto-juvenil. Vamos conferir com Thaís Caroline.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Desmascarados para investigar crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil. Durante a ação, foi cumprido o mandado de busca e apreensão em Rio Branco. Segundo a PF, a investigação teve início a partir do compartilhamento de elementos de prova obtidos em outro inquérito policial, que indicaram indícios de armazenamento e disseminação desse tipo de conteúdo por meio de grupos em aplicativos de mensagens. De acordo com a corporação, essa fase de operação busca reunir provas que confirmem a participação do investigado e identificar possíveis coautores, permitindo o avanço das investigações. A Polícia Federal também reforça que organismos internacionais recomendam o uso de expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes em substituição ao termo pornografia infantil, como forma de evidenciar a gravidade das violações. A PF orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, com um diálogo constante sobre a segurança digital, atenção a comportamentos suspeitos e incentivo à busca de ajuda em situações de risco. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Polícia Rodoviária Federal resgata 17 imigrantes venezuelanos às margens da BR-364, ainda com Thaís Caroline.
17 imigrantes venezuelanos foram resgatados em situação de vulnerabilidade às margens da BR-364 no município de Acrelândia. Entre eles, estavam uma criança de apenas 2 meses de idade. Segundo informações das autoridades, o grupo seguia com destino a São Paulo, quando foi localizado durante a ação de apoio humanitário realizada por equipes da Polícia Rodoviária Federal do Acre e de Rondônia, com a participação de órgãos de direitos humanos e instituições parceiras. No atendimento, os agentes identificaram que 2 pessoas apresentavam quadro de saúde que exigia cuidados médicos urgentes e foram imediatamente encaminhadas para o atendimento especializado. Após a abordagem, todos os migrantes foram transportados até Porto Velho, em Rondônia, onde receberam acolhimento institucional, assistência médica e suporte social para garantir condições mínimas de segurança e dignidade. Saúde. Além do encaminhamento oficial, servidores da PRF também realizaram uma ação solidária com a entrega de alimentos, auxiliando nas necessidades imediatas do grupo. A corporação destacou que ações como essa reforçam o caráter humanitário do trabalho realizado nas rodovias federais, voltado não apenas à fiscalização, mas também à proteção de vidas em situação de risco e vulnerabilidade. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Jovem sem CNH é detido após fugir da polícia com quase 400 gramas de maconha em Brasileia. Reportagem de Roseli Farrapo.
Um acompanhamento policial terminou com a apreensão de aproximadamente 382 gramas de uma substância com características semelhantes à maconha e a detenção de um jovem na noite de terça-feira, ontem, dia 23 de junho, em Brasileia. Segundo informações da ocorrência, uma guarnição de trânsito realizava patrulhamento de rotina pela cidade quando avistou uma motocicleta nas proximidades do motel Porto Seguro. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor teria iniciado fuga em alta velocidade, desobedecendo a ordem de parada. Durante o acompanhamento, o motorista percorreu diversas ruas da cidade de maneira considerada perigosa, colocando em risco a segurança de pedestres e demais usuários das vias públicas. A perseguição mobilizou a equipe policial, que conseguiu interceptar e conteu o suspeito no bairro Ferreira Silva, conforme o registro policial. No momento da abordagem, o jovem ainda tentou se desfazer de uma quantidade de entorpecentes. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação e que a motocicleta apresentava irregularidades administrativas. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, onde passou por pesagem, totalizando aproximadamente 382 gramas de substância semelhante à maconha. Além da droga apreendida, a motocicleta foi removida ao pátio do órgão competente devido às irregularidades identificadas. O conduzido também foi encaminhado à unidade policial para a adoção dos procedimentos legais. A ocorrência foi registrada pelos crimes de direção perigosa em via pública, condução de veículos sem habilitação e porte de droga para consumo pessoal, conforme prevê a legislação vigente. A atuação da guarnição de trânsito foi considerada fundamental para evitar possíveis consequências mais graves, já que durante a fuga, o motociclista trafegou de forma imprudente por várias vias do município, expondo outras pessoas à situação de risco. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação.
E você confere no próximo bloco, tudo pronto para a abertura da Expo Acre Juruá. A gente confere também a programação da terceira noite do Arraial Cultural 2026. Copa do Mundo, Brasil vence a Escócia e garante primeiro lugar do grupo. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
104,5 104,5 104,5 FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
De essa frequência
104,5,
a nova sintonia da rádio difusora Creana.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Antes o Farmácia Popular estava abandonado. Agora o programa funciona e todos os remédios e outros itens são 100% gratuitos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo, como sempre, sua sintonia e audiência. E já iniciamos falando de Expo Acre Juruá. Olha, tudo pronto para a abertura da Expo Acre Juruá, dia 30, no Arena Juruá. Maiores informações com Ivan de Carvalho.
A Expo Juruá começa na próxima terça-feira, dia 30. A abertura da festa contará com a prova de tambores e o show nacional de Natanzinho Lima. Lembrando que todos os shows serão gratuitos. Durante o lançamento da segunda maior feira agropecuária, a governadora Maiusa Assis destacou a importância da Expo Acre Juruá para o desenvolvimento econômico da região, reafirmando o compromisso do governo em fortalecer o empreendedorismo, gerar empregos e ampliar as oportunidades para os acreanos. A Expo Acre Juruá representa o potencial do nosso povo, a força dos nossos empreendedores e a capacidade que temos de crescer juntos. Estamos preparados para uma história que vai movimentar a economia em todo o estado do Acre, gerar renda e proporcionar momentos de alegria para as famílias acreanas no nosso governo, trabalhando para desenvolver todas as regiões do estado e a Expo Acre, que é uma demonstração concreta desse compromisso, afirmou a governadora. Entenda como será a programação. Abertura dia 30, tendo atração principal o show nacional de Natanzinho. Dia 1º, na quarta-feira, laços de tambores com duplas, o show gospel da banda Morada. Dia 2, Rodeio em Touros, a primeira etapa, show nacional, Thierry. Dia 3, sexta-feira, show nacional com Ícaro e Gilmar. No dia 4, no sábado, a escolha da rainha do rodeio e o Rodeio em Touros, Festival Infantil Vila Kids, Guerreira K-Pop, Vila Kids, Patrulha Canina e Frozen. E o show católico com o padre Fábio de Melo. A grande cavalgada no domingo, começando às 8 horas da manhã, no Arena Juruá, final do Rodeio em Touros. Encerramento com o show de Leonardo. Toda cobertura com o Sistema Público de Comunicação e Rádios Aldeia. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
É, e o trabalhador da região do Vale do Juruá celebra a oportunidade de emprego nas obras da Expo Acre Juruá. Nonato Costa.
Os preparativos para a Expo Acre Juruá 2026 seguem em ritmo acelerado, mas além de ser uma das maiores feiras de negócio e entretenimento do nosso estado, o evento já começou a movimentar a economia local e a transformar a vida de muitos trabalhadores envolvidos na montagem das estruturas. É o caso do servente de pedreiro Márcio Silva do Nascimento. Ele trabalha na construção civil desde os 10 anos de idade e este ano está tendo a sua primeira oportunidade na preparação da feira. Márcio faz questão de agradecer a Deus pela oportunidade diária de trabalho, destacando que esse serviço garante o sustento da sua casa e da sua família. Para ele, fazer parte deste momento vai muito além do salário no fim do mês. Trata-se de orgulho por contribuir com um evento que traz lazer, gera empregos e promove a integração de toda a população do Vale do Juruá. A experiência do trabalhador tem sido tão positiva que ele já faz planos e deseja retomar nos próximos anos para continuar ajudando a construir a feira. É a força do trabalhador acreano fazendo o maior evento da região do Juruá acontecer. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
E a gente fala agora de Arraial Cultural, que tem concurso estadual de quadrilhas e atrações musicais nesta terça-feira. Olha, o Arraial Cultural segue com uma programação especial nesta quinta-feira, reunindo apresentações de quadrilhas juninas, música ao vivo e atividades para toda a família. Um dos destaques da noite é o 24º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas do Acre, que reúne grupos de diferentes municípios do estado. As apresentações das juninas acontecem a partir das 18 horas na seguinte ordem. Às 18 horas, a junina Ribaçaia de Brasileia, às 19 horas, junina Forrozeira de Porto Acre, às 20 horas, junina Farofa de Capeta de Sena Madureira, às 21 horas, junina Explosão de Tarauacá e às 22 horas, a junina Sassaricano na Roça de Rio Branco. No palco Saudade do Seringal, o público também poderá prestigiar atrações musicais e participar de rodadas de bingo coordenadas pela APAE. A programação é a seguinte: às 18 horas, Grupo Estrela do Norte; às 19h30, rodada de bingo; às 20 horas, Assis Dantas e Leia Lima apresentam um tributo a Genival Lacerda e Elba Ramalho; e às 22 horas, tem show com o trio Furacão. O Arraial Cultural celebra as tradições juninas com apresentações culturais, música e entretenimento. Você não pode perder.
Esportes.
E Vini Júnior brilha e Brasil vence e convence. Neymar entra bem. A vitória por 3-0 sobre a Escócia garante primeiro lugar do Grupo C. Vamos conferir na reportagem de Rafael Guimarães, da Agência Brasil.
Enfim, uma vitória convincente. A seleção brasileira conseguiu mostrar que realmente mudou o seu padrão de jogo. Dois jogos, mais ou menos, e agora sim, contra a Escócia, apresentou um futebol de qualidade, veloz, agressivo e que soube se defender. Por isso, por 3-0, venceu a Escócia, ficou em primeiro do grupo, mesmo com a vitória de Marrocos. Agora a seleção brasileira vai focar no que vai acontecer hoje. Terá a Holanda ou o Japão, são os mais prováveis, mas uma zebra, a Suécia pode ser adversária do Brasil para o confronto de segunda-feira, 14h, horário de Brasília em Houston, no Texas, válido pela segunda fase da competição. Meia Bruno Guimarães falando da vitória da seleção.
É, jogamos muito bem, coletivamente acho que foi o nosso melhor jogo, acho que a gente controlou o jogo do começo ao fim, óbvio que ganhando de 3-0, né, no final a gente tomou uma pressão ali, muitas bolas na área, cruzamento, acho que a gente jogou muito bem, individual, coletivamente, é seguir, acho que a gente tá progredindo muito bem de jogo a jogo, se você olhar o primeiro jogo, a gente progrediu muito, ainda tem muito a melhorar, mas é pezinho no chão, jogo a jogo, não sabemos ainda quem a gente vai pegar no próximo, né, mas se for o Japão, a gente jogou contra eles amistoso há um tempo atrás, já conhecemos já eles, mas é focar no nosso, feliz pelo desempenho e a continuar.
Jogadores de folga se representam amanhã, sábado a seleção segue para Houston para segunda-feira prosseguir nesta Copa do Mundo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
É, além do Brasil, Marrocos também avançou no Grupo C após vencer o Haiti por 4-2. No Grupo A, o México confirmou campanha perfeita ao derrotar a República Tcheca por 3-0, enquanto a África do Sul surpreendeu ao vencer a Coreia do Sul e garantir vaga na próxima fase. Até o momento, seleções como Brasil, México, Suíça, Canadá, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia já asseguraram classificação para a fase eliminatória. A fase de grupos entra na reta final, com definições importantes nos grupos D, E e F. Os confrontos eliminatórios começam no dia 28 de junho.
Enfim, a redenção. Nesta quarta-feira, o povo brasileiro voltou.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo sua sintonia e audiência, desejando uma excelente noite a todos e já convidando a você para o nosso encontro marcado com a notícia amanhã, a partir das 17 horas. Até lá e boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque eu já...
da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra lhe encontre bem, satisfeito, feliz da vida. Mas se não estiver assim, eu espero também de todo o coração que esta palavra que você vai ouvir, de alguma forma, lhe ajude a mudar a visão, a mudar o seu ponto de vista. E quem sabe tomar decisões que vão melhorar a sua vida. Essa é a razão de nós estarmos aqui. E tudo que vamos dizer aqui, tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é só visando o seu bem. É só visando o crescimento do reino de Deus. É só querendo que as pessoas realmente possam desfrutar da vida, desta vida, da melhor forma possível. E a melhor forma possível é entrando, se alinhando no projeto de Deus, o projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós. Ok, dito isto, receba um abraço bem carinhoso onde você estiver, em qualquer parte desta cidade de Rio Branco, de onde eu falo, qualquer parte do Acre, do Brasil e do mundo, onde você estiver me ouvindo. Que Deus lhe abençoe, seja na cidade, no campo, nos rios e igarapés, no mar, no avião, onde você estiver. Agora nós temos essa facilidade, né, de chegar pelas ondas do rádio, no curso normal do rádio, mas também podemos chegar, e aí isso é bem limitado, mas nós podemos chegar também em qualquer parte do mundo através da internet. Então, onde você estiver, aquele abraço carinhoso do pastor Cabral, e que Deus seja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Ok, dito isto, vamos então orar e na sequência nós vamos fazer a nossa costumeira meditação. Vamos lá então, oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós mais uma vez na tua presença estamos iniciando este programa e não poderia ser diferente, estamos iniciando clamando pela tua presença conosco e já te agradecendo pelo Senhor sempre nos ouvir nesse sentido. E queremos te pedir que o Senhor nos abençoe com a presença e também com as respostas daquilo que vamos pedir ao Senhor. E o que eu te peço é que o Senhor derrame sobre cada um de nós a tua unção, o poder que destrói todo jugo que possa estar sobre nós, o jugo da carne, o jugo das trevas, seja ele na forma de doença, de desejos malignos, de desejos pecaminosos, ou já de práticas pecaminosas, que a tua unção venha sobre nós. Que o teu poder, Senhor, nos ilumine e que o Senhor nos dê força para sair daquilo que é errado e para andar naquilo que é certo, naquilo que é aprovado por ti. Eu te peço em nome de Jesus que esta mesma unção, este mesmo poder esteja também, Senhor, destruindo a enfermidade no corpo ou na mente, no cérebro do meu irmão, da minha irmã que me ouve agora. Senhor, desde as células bem iniciais até a parte mais externa do nosso corpo, onde houver uma manifestação de doença, que essa unção, meu Pai, que este poder que só vem de ti, entre em nós e destrua esse mal, em nome de Jesus. Se for também um mal de origem espiritual, Eu ordeno ao poder das trevas que se manifestou nesta vida, pode ser também até na minha vida, eu ordeno que saia, que se retire da nossa presença em nome do Senhor Jesus Cristo. E se ousar desobedecer a esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime, atormente, até que saia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então, vamos à nossa meditação. Queridos, a Bíblia fala, 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias os homens serão maus. Essa é a síntese do que Paulo diz na sequência, mas ele não diz os homens serão maus. Ele diz os homens serão arrogantes, jactanciosos, serão egoístas, avarentos, inimigos de Deus, desobedientes a pais e mães, amantes de si mesmo, orgulhosos, soberbos, cruéis, serão incontinentes, aquele que faz as coisas sem pensar, e por aí vai. E ele diz, por causa disso haverá tempos difíceis. É exatamente o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Agora, é importante, irmãos, a gente entender que existe uma diferença bem grande entre ver e perceber. Então, quando eu estou dizendo, nós estamos vendo, está diante dos nossos olhos, mas muitas vezes nós estamos vendo alguma coisa acontecer, mas não estamos percebendo o que está por trás daquilo, ou mesmo o que está sendo mostrado ali, mas a gente não consegue discernir. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos pedir ao Senhor que nos dê o discernimento de espírito, para que a gente possa. Eu oro diariamente para que o Senhor me dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa exatamente perceber aquilo que às vezes está diante dos nossos olhos. Nós estamos olhando, mas não estamos discernindo. Então, nesse sentido, é importante que você, meu irmão, minha irmã, que me ouve agora, tenha em mente o seguinte: eu posso, claro, viver uma vida de acordo com o que o apóstolo Paulo falou, como uma pessoa má, né, contribuindo para que o mundo seja pior, porque ele diz que sabe porém isto, ele começa dizendo, sabe porém isto, que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, outra versão diz, haverá tempos difíceis, porquanto os homens serão maus. Lembrando que não fala maus, eu é que estou sintetizando tudo, resumindo tudo que ele fala para frente, dizendo que os homens serão maus. Então, o resultado de todo esse comportamento humano faz com que os dias sejam difíceis, a vida se torne mais difícil. Nós estamos vendo isso, irmãos. E quando eu falo perceber, é no sentido principalmente de você entender o que está acontecendo, né? Você olha para o fato e vê o que está por trás dele também, e ao mesmo tempo você compara isso à luz da Bíblia. A Bíblia falou sobre isso, o que é que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? E aí a gente vai ficar mais tranquilo, né? Sabendo que quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, não tem como as coisas darem errado, conforme eu costumo falar aqui. Ainda que sejam difíceis, não vai dar errado no final, vai dar certo. Agora, dentro dessa realidade de um mundo tão complicado, de um mundo difícil, a Bíblia nos chama a viver a uma vida diferente. É por isso que Jesus disse, olha, vocês estão no mundo, No capítulo 17 de João, Jesus falando, fazendo a oração sacerdotal, ele diz: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E é exatamente esta a nossa realidade. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O apóstolo Paulo fala que nós temos uma morada eterna, né? A Bíblia fala que nós temos a pátria celestial. João e Pedro falam também sobre isso, né? E há uma expectativa a respeito dessa vida futura, dessa vida que está por vir. Mas quando nós estamos em Deus, então, sabendo, Pedro fala que nós somos peregrinos, né? E nós temos que realmente observar isso, que nós não somos daqui. Então, tem muita gente querendo fincar raiz aqui como se fosse viver eternamente nesta terra. Não, irmãos. Não, 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 não é essa a visão. Nós temos que aqui procurar fazer o bem para que na eternidade a gente possa desfrutar de algo melhor. Por isso que Jesus fala que nós devemos acumular tesouros no céu e não na terra. Então, as nossas atitudes vão nos conduzir para essa realidade de formar, de construir ou de acumular tesouros no céu e não aqui na terra. A questão é que a igreja como um todo perdeu essa visão nos últimos tempos, principalmente, irmão. A igreja só quer ser próspera, rica financeiramente, e trabalha com todo afinco para que isso seja realidade. Entenda que eu não acho errado o crente ser rico, eu tenho falado aqui também a respeito disso. Eu só acho que esse não é o foco. Olha, se Deus quiser me dar milhões de dólares, irmãos, eu vou ficar tão feliz que vocês não têm nem ideia. Vou ficar muito feliz mesmo. Mas eu só espero que isso não mude a pessoa que eu sou, ou não traga lá de dentro de mim alguém que eu não conheço, né? Então, o que importa de fato para nós é vivermos aqui nesta terra durante a nossa vida, uma vida que realmente agrade o Senhor, uma vida que esteja alinhada e compromissada com o propósito de Deus, com o plano que Deus escreveu a nosso respeito. Nesse sentido, é importante a gente observar que, para que a gente realmente viva a vontade de Deus, a gente tem que viver em amor, né? E a Bíblia fala isso, o apóstolo João fala com muita relevância sobre essa questão do amor, né? A Bíblia fala, como um todo, fala sobre o amor, que nós devemos amar. Jesus fala sobre isso, né? Mas quando nós olhamos para a realidade deste mundo, desculpem, uma das coisas que a gente vê acontecendo é que o amor esfriou, o amor está sumindo. Irmãos, as pessoas não estão mais se amando. É um negócio louco isso que a gente está vendo. O amor está fugindo dos corações. Nós, como cristãos, devemos realmente prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque importa que a gente viva o verdadeiro amor nos nossos relacionamentos, na nossa conduta cristã. Nesse sentido, é interessante a gente refletir, porque eu costumo dizer que a primeira escola cristã é a nossa família. Eu sempre defendo essa tese de que a primeira escola, a nossa e dos nossos filhos, a nossa família. É na família que a gente define os termos dos relacionamentos, né? Em Efésios 5:25 diz: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 1 Pedro 3:7 também diz: da mesma forma, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras da graça da vida. Então, aqui nós vimos o embrião da família, ali o início, que é o marido e a mulher, tem o mandamento do Senhor de se amarem e de se respeitarem, né? Então, é importante que a gente comece nessa observação. Então, a primeira escola, como eu tenho dito, é a família, é a escola do amor. Também é a primeira igreja. Sabe, irmãos, eu não posso ser um homem dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa e os meus filhos, e lá na igreja eu ser outra pessoa. Sabe, isso é falsidade. Isso é hipocrisia. Isso é tudo de ruim que alguém possa fazer. Porque você está mentindo quando você faz isso, você está mentindo para a igreja, querendo mentir para Deus, só não mente porque não é possível, porque Deus está vendo tudo. Mas a gente sabe de muitos casos, a gente fica sabendo assim, de coisas absurdas que acontecem dentro da casa dos cristãos. Mas o que é que isso nos faz concluir? Que faltou amor. O amor não está mais reinando dentro dos relacionamentos. Ora, se não está reinando dentro do relacionamento do casal, isso, o que o casal está vivendo, normalmente, quase que obrigatoriamente, é transferido para o relacionamento com os filhos e entre os filhos. Aí as coisas vão complicando mais ainda. Então, é importante, irmãos, mas muito importante, importantíssimo, que você que é cristão preste atenção no que você está fazendo, considere e reconsidere as coisas que você está fazendo, aquilo que você está pretendendo fazer, aquilo que você tem feito. Isso está alinhado com aquilo que Deus espera de você ou depõe contra você na presença de Deus? Agora, isso fala de relacionamento só no seio familiar, mas a vida cristã é muito mais do que isso. O relacionamento do cristão não é só a primeira igreja é aqui em casa, né? A minha primeira igreja é aqui em casa. A minha primeira escola é aqui em casa. Todo dia eu estou aprendendo coisas novas no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos. A gente vai olhando e vai observando, a gente vai criticando em nós mesmos aquilo que a gente tem que olhar. Quando eu falo criticando, é no sentido de olhar com um olhar crítico, com um olhar avaliador. Não é aquela crítica para destruir, para apontar o dedo onde a pessoa está errada, não. É olhando principalmente para si mesmo, para nós mesmos, e observando onde é que nós estamos falhando, onde é que nós podemos corrigir, onde é que nós podemos ser melhores, onde é que nós podemos melhorar. Essa é a visão correta de quem quer viver em amor. E veja, quando eu estou falando essas coisas, irmãos, de forma alguma, longe de mim querer exigir ou cobrar de alguém, e eu, principalmente de você que é meu ouvinte, de que você tenha que ter uma vida perfeita. Embora o Senhor diga, sejam perfeitos como eu sou perfeito. É um mandamento do Senhor. Mas eu sei o quanto que nós somos falhos e Deus sabe também. O salmista diz, porque tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. E na verdade nós somos pó. Essa consciência de que somos pó tem que dominar o nosso coração, mas ao mesmo tempo tem que ter em nós a consciência de que somos filhos e filhas de Deus, filhos e filhas amadas por Deus, né? Então, nós somos pó, isso nos leva a um processo de dependência completa dele. Dizer, Senhor, como diz a tua palavra, sozinho eu não posso nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ok, então me ajuda a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. E eu estou disposto, eu estou disposta a abrir o meu coração para que o Senhor faça de mim um instrumento da tua santa vontade. Irmãos, quando nós nos colocamos nessa posição, quando nós nos colocamos neste lugar, que é um lugar alto, é um lugar de honra, quando nós dizemos, Senhor, estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Ah, como Deus gosta de ouvir isso. Então, quando nós fazemos assim, o Espírito Santo vem e nos ajuda. Nos ajuda a reposicionar o nosso ponto de vista, a nossa conduta, as nossas atitudes. Lembrando, irmãos, que todas essas coisas são um processo. Não são coisas acabadas que você faz e pronto. Mas é um processo, porque a vida continua. Dia após dia, nós temos que estar de olho aberto, vigiando, orando, fazendo, esforçando para fazer a vontade do Pai. Então, dentro dessa visão de estar realmente querendo fazer a vontade do Pai, é que a gente aplica esses princípios, esses mandamentos da palavra de Deus para a nossa vida. Como que eu li, Efésios 5:25, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E 1 Pedro 3:7, da mesma forma, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras da graça da vida. Um pouco mais adiante, nós, agora estendendo um pouco mais para a família e a família maior, né? Saindo da célula ali, a célula mãe, que é pais e filhos, é o núcleo mesmo. Agora a gente vai mais para frente, para avós, cunhados, tios, primos, a parentela, né? E também para os amigos, para as amizades. Provérbios 17:17 fala assim, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, o amigo ama em todo tempo. Veja que nós estamos falando de amor, nós estamos falando de a vida cristã sendo vivida com a manifestação daquilo que Deus diz que nós devemos fazer ao longo desta mesma vida. Em Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, é um conselho importantíssimo esse que o apóstolo Paulo dá para nós através da carta aos Efésios. Sejam bondosos, sejam compassivos, isto é, compreensivos, pacientes. Irmãos, falando de paciência, esse item aqui é bem complicado, bem complicado. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, do 4 e 5, ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso. Lembra que lá em cima, em Efésios, ele diz, sejam compassivos. Esse compassivo, já expliquei, tem o sentido de ser paciente, de ser compreensivo com os outros, né? De ser tolerante. Então ele diz, o amor é paciente. em 1 Coríntios 13, 4 e 5. Nesse capítulo aqui, ele fala um pouco do amor. Ele começa dizendo, olha, o amor é... E vai dizendo, né? Então, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. Veja que ele agora alarga mais a compreensão a respeito dessa prática do relacionamento humano, cristão,